Olá, amigos. Então, mais uma edição do podcast Cromossomos. Hoje trazendo uma figura que eu posso considerar um dos que eu mais respeito e que eu mais gosto na política de Macaé, sem vergonha nenhuma. Caminhamos juntos durante um bom tempo. Foi uma experiência muito boa para mim, onde aprendi muito na política, dei uma melhorada nos meus conceitos, porque a gente está aqui para aprender sempre. E essa é a intenção. Mas hoje a entrevista, lógico, não é comigo, é com o Marcel Silvano, vereador de Macaé. Marcel, obrigado pelo tempo, que bom receber você aqui no podcast.
Beleza, Bruno. Enfim, topei aquele momento, um desafio de enfrentar a política macaense, e a gente continua fazendo, na minha avaliação, o bom combate, o bom debate político, e estou aqui à disposição. Agradeço você ter me convidado para essa conversa com todos que te acompanham, né? Com você e com todos que te acompanham. Estou aqui à disposição.
Muito bom, muito bom. Eu também fico muito feliz, porque é bom a gente encontrar pessoas que a gente respeita, que a gente admira e que a gente tem prazer em estar junto. E hoje é uma felicidade para mim e tenho certeza para todo mundo que está ouvindo também. Mas a gente se conheceu em trajetória política um pouco antes de você vir um candidato. Antes de você pensar numa candidatura, frequentávamos o mesmo grupo político. E o que que mudou do Marcel sem pensar numa candidatura e hoje o Marcel já no seu segundo mandato? A sua visão da política é diferente ou sua base, lógico, a base sempre mudou?
É, Horta, na verdade, eu acho que a gente muda muito, né? A gente muda muito na dinâmica. Tem muitas alegrias, mas tem muitas decepções também, né? Muitas dores, muitos momentos em que você acredita que não vale a pena, mas outros momentos que você fica completamente entusiasmado, né? No momento anterior, né, lá atrás, a gente acho que se encontrava nos grupos de pré-vestibular comunitário. Sim. Não era? A gente sempre teve uma vontade de interferir na realidade concreta da cidade, né, Bruno? Isso desdobra nas candidaturas, na atuação política. Eu acho que o sentimento que levou à disputa política, ele não muda, né? Aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de que é necessário ter gente com disposição e com preparo para fazer os debates que a cidade precisa, para propor ações que a cidade precisa. Mas muitas das vezes a gente fica mais duro, né? A gente fica mais duro, talvez a gente até brinca, né? Fica com mais carcaça, né? Fica mais cascudo, porque você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Talvez o Marcel, antes de disputar a primeira eleição lá em 2012, que era uma conjuntura espetacular, Macaé cheia de esperança, cheia de expectativa nas renovações, não renovação de nome, né? Eram renovações de forma de fazer política, forma de atuar, forma de pensar a cidade. Eu acho que muda de lá para cá o aprendizado da dinâmica do legislativo.
Sim.
Eu acreditava muito que, ganhando uma eleição de vereador, eu teria condições de mudar ou de conquistar muita coisa rápido. Então eu imaginava que teria um poder muito diferente do que concretamente é o poder do vereador. E isso eu fui aprendendo. A dinâmica, ela é uma dinâmica própria do poder legislativo, tem muito a ver com o perfil de cada composição da Câmara, né? E tem muito a ver com como a sociedade olha o papel do vereador, do legislativo, enfim, do parlamento. E dá para fazer uma breve retrospectiva, né? A gente ganha junto, você me ajudou naquele momento, a eleição em 2012, e em 2013, quando tomo posse, em junho, o Brasil colapsa, né? As jornadas de junho, aquele questionamento completo às instituições nacionais. Então, se a gente não para avaliar o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, e que depois foram avançando algumas questões, a eleição presidencial em 2014, a ascensão e queda, por exemplo, de Eduardo Cunha, os processos de impeachment, a criminalização da política do PT e da esquerda como um todo. Eu acho que isso tudo, a gente muda, né?
Uma pergunta correlata ao que você tá escrevendo para a gente. Por que sempre o PT? Você foi secretário do PT quando você era bem jovem.
Sim.
Ainda menor de idade, se não me engano, e até hoje permanece no PT. O PT já foi a segunda maior bancada da Câmara Municipal, empatada com a bancada do PMDB na época, e hoje reduzida a um. Jamais eu vou dizer que a quantidade vale qualidade. Jamais. Um pode ser muito mais importante do que seis naquela época. Mas porque, mesmo com todas aquelas jornadas, todos aqueles protestos, o Marcel permanece no PT.
Bruno. Bom, eu não penso a eleição como o fim da disputa política, né? A eleição, ela é um instrumento da democracia, desse modelo de democracia que a gente, inclusive, questiona, o modelo da organização partidária, né, de todos os partidos, como são organizados os partidos. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores sempre foi uma referência no meu desenvolvimento de consciência. Né? Você via a década de 80, 90, eu sou da década de 80, né? Mas você via ali a década de 90, meus pais botavam assim, era Brizola e Lula, Brizola e Lula, tinha aquela... E você vai tendo referência nessa turma. Passamos um período terrível, meu pai petroleiro aposentado, minha mãe professora do Estado aposentada. Então a década de 90 foi muito dolorida. E a gente tinha um modelo de governo no país, que era o neoliberalismo, do PSDB, aquela história toda. E o PT como o contraponto. Então eu sempre fui me metendo nos movimentos sociais, nos movimentos de base. E essa, para mim, é a riqueza do Partido dos Trabalhadores, que poucos partidos têm. Na verdade, acredito que o PT é o que conseguiu se construir. Não só com legenda muito forte, mas porque é resultado de como ele se formou. Né? O PT se formou de todas as lutas do Brasil num momento de efervescência, de refazer o Brasil, de reconquistar a democracia e de fazer um enfrentamento de qual modelo de país que a gente queria, né? Que país que a gente quer. Isso eu acompanhei um pouco distante quando era muito moleque, mas um pouco mais próximo quando eu fui, na adolescência, assumir tarefas de lideranças de grupo jovem na igreja, lideranças de pastoral, movimento estudantil. Então, eu via a construção do partido a partir das bases concretas dos movimentos populares do Brasil, que tinham muita expectativa, esperança naquele momento de conquistar o Brasil para o povo brasileiro. Tivemos experiências de governos que avançaram bastante, que tiveram equívocos enormes de concepção, de método, mas eu não vejo ainda, Horta, no Brasil, na estrutura partidária do Brasil, algum que represente toda essa carcaça, todo esse lastro que o PT tem, apesar de toda a criminalização. Você imagina qual partido no Brasil sofreria todo esse achincalho público, todo esse massacre público, e não foi a derrocada completa.
E
né?
Tem a segunda maior bancada no Congresso.
No Congresso Nacional. Né? Elegeu tantos senadores, tantos governadores, né? E elegeu nos momentos mais críticos da sua história, da história do Partido dos Trabalhadores. No interior, eu confesso que é um desastre. Eu acho o Partido dos Trabalhadores no interior do Brasil, ou ao menos no interior do Estado do Rio de Janeiro...
Não é uma característica exclusiva do PT esse desastre.
Não é. Agora, em Minas, no Norte, no Nordeste, você tem no interior um pouco mais de... No Sul também, Rio Grande do Sul, você tem um pouco mais de Partido dos Trabalhadores organizado, conquistando municípios com tamanho, na Bahia... Agora, no estado do Rio, por exemplo, a experiência concreta que eu tenho é um horror. Você já desde algum tempo, e agora se aprofunda com essa direção do PT no estado, você esfacela a organização do partido nos municípios, tenta consolidar determinados donos da legenda para fazer acordos que são absurdos. E aí você passa a ver, pô, éramos 5 vereadores em 2012, que eu dizia o seguinte, que assumimos em 2013, um para cada gosto, né? Você tinha vereador do PT que dizia que não gostava do PT, então era só uma questão oportunista, né? Eu quero um partido para ser candidato e um partido que me dê condições. Exato, as brigas loucas pela presidência do PT. Agora agora se resumiu a um mandato petista na Câmara, tem militância do PT pelo município, e tem militância muito boa, né? Um mandato não representa toda a militância do PT, né? Ele dialoga, mas não representa isso tudo, a militância do PT é muito maior. Agora, para mim, um erro concreto foi o PT sair fingindo expulsões de vereadores há um tempo atrás, para poder cada um seguir um partido diferente e refazer. Isso para mim foi um erro triste. Mas, enfim, concluindo esse tema, é o seguinte: eu acho que partido é um instrumento para a gente disputar esse modelo de democracia, mas confesso que estar no PT, eu não faço o debate da política por onde eu posso ganhar a eleição de maneira mais fácil. Perfeito. Isso eu não faço.
Tem duas questões para a gente caminhar no nosso bate-papo, Marcel. A sua nova configuração para o ano que vem, onde na proporcional os partidos virão sozinhos, uhum, pode ser um fortalecimento de algumas legendas, inclusive do PT. Uhum. Quem tem base, quem tem estrutura, pode sair fortalecido nessa nova configuração. Uhum. Por outro lado, ainda na continuidade dessa pergunta, eu percebo que os políticos, de forma em geral, principalmente os mais velhos, mas de forma geral, eles estudam muito pouco. Eles se preocupam muito pouco com a teoria política e com os fundamentos do partido a qual estão filiados. Uhum. Eles transitam do PSB para o PSOL, uma facilidade muito grande, depois vai parar no Novo sem nenhuma vergonha na cara. Uhum. Existe uma ligação entre o pouco estudo dos políticos com e sem mandato e vai refletir nessa nova forma de apresentação das nominatas, sem coligações? Você acha que pode ter uma mudança no quadro político, ou a gente vai continuar com essas representações equivocadas ou com pessoas que compram votos?
Ah, vai. Eu não tenho dúvida, não muda muito. Muda a forma para fingir que está tentando fazer. Na verdade, Bruno, aquele debate que não esgotou de uma reforma política concreta, né? A gente não conquistou no Brasil ainda, né? Você tem propostas muito convincentes e muito interessantes da OAB junto com a CNBB e mais 100 movimentos no Brasil inteiro que propõem um outro formato de eleições no Brasil.
Vai ser mais difícil esse formato sem coligações eleger representantes de populações específicas, alguém com 800 votos, 1.100 votos se eleger, vai ser mais difícil?
Sem dúvida, acredito que sim. Acredito que sim, e tem assim, duas coisas graves. A primeira é que hoje nós estamos vivendo uma história de que o Brasil se separa entre direita e esquerda, extrema direita e extrema esquerda. Bom, as pessoas dizem que o PT é uma extrema esquerda, é um partido comunista e tal. Não é, nós quase chegamos. Não, o presidente do Brasil foi à ONU e disse que o Brasil estava à beira de se tornar um Estado socialista. Olha, Horta, o povo brasileiro está entendendo isso, então está faltando muito nas discussões políticas entender o que é cada conceito. E os partidos e os eleitos, eles são representação também desse entendimento da sociedade brasileira, do que é a política.
Entendimento
torto, frágil, muito raso e que falta muito estudo mesmo. Isso é muito triste. E aí os partidos políticos continuam uma grande confusão.
Continuam tendo donos regionais.
Continuam tendo donos regionais e continuam pulando de mão em mão de acordo com cada cenário, com cada interesse. Você imagina, os prefeitos dominam uma boa parte dos partidos, ou os poderosos dominam boa parte dos partidos, para entregar os seus mais obtusos interesses eleitorais, para ajudar os seus aliados. Então, eu não acredito que vai haver uma mudança de conceito na disputa eleitoral. Eu penso que vai haver, sim, uma eleição em que o que vai definir bem vai ser o poder econômico e isso vai ser difícil de se controlar, como sempre é, o controle, a fiscalização e tal. A compra de voto, ela é algo concreto, verdadeiro, que vai continuar acontecendo, apesar de haver movimentos de dizer, olha, nós vamos agora acabar com a esquerda e eleger a direita, esquece. Porque os métodos que estão sendo feitos são os métodos muito parecidos com os que sempre foram adotados pelos setores da direita que ganhavam as eleições. O Brasil nunca foi um país, um município de Macaé. Então, se você olhar a história do legislativo, a história política macaense, nós nunca tivemos concretamente lideranças de esquerda protagonizando. Nós tínhamos assim minoria, tínhamos algumas figuras, tínhamos ferroviários na década de 60, 70, tínhamos Ivânia, tínhamos Danilo uma época, tínhamos Luciano Diniz uma época que cumpriu um papel, Doutor Humberto Assunção, Atilano, enfim, tínhamos figuras, mas nós não tínhamos concretamente um protagonismo da esquerda no município de Macaé. Nós tínhamos algumas figuras que sempre cumpriam esse papel. Eu hoje cumpro esse papel de representar um setor à esquerda e tudo mais. Mas, Horta, eu não acho que conceitualmente esse novo modelo muda o processo eleitoral. Não muda.
Você acha que o eleitor médio, geral, aquele que trabalha de segunda a sábado, ele se preocupa com esses conceitos de direita e esquerda?
Eu não consigo medir, sabe, Horta? Não consigo medir. Eu, na verdade, eu não consigo também dizer que não mede quando eu, em duas eleições, tive 2.000 votos. E numa outra eleição que eu fui candidato a deputado ano passado, eu fiz quase 10.000. Eu acho que existe um setor, sim, que faz esse esforço, que faz esse exercício.
Procura onde estar, onde colocar o seu pensamento.
Onde que eu me identifico, quem defende as causas que eu me aproximo, quem está mais próximo disso. Existe uma grande parte que não faz isso. Existe uma grande parte que não faz isso. E aí o fisiologismo toma conta. Né? Agora, eu acho que precisa superar isso. E não é da forma que está posta hoje. Porque hoje o que está se pensando? E aí um erro. Novas lideranças e boas lideranças acabam sem saber onde vão parar. Então, tanto faz ser filiado ao PSTU, quanto ser filiado ao Patriota, enfim, a partidos com conceitos extremamente diversos. Né? Então, eu penso que isso é isso é uma anomalia, isso é um problema grave e que nós ainda estamos muito engatinhando. Né? Uma outra questão é que fala assim, não sou candidato em partidos que tenham pessoas com potencial de 1.500, 2.000 votos ou com mandato. Beleza, isso é um debate matemático.
Sim.
Agora, não é um debate conceitual também. É eleitoral e conceitual. Ele é político e eleitoral. Então, o político tem conceito. Não tem como você disputar política sem conceito. Sim. Senão acaba acontecendo, e aí com muita franqueza e fraternalmente, acaba acontecendo o que aconteceu com alguns colegas meus agora na Câmara de Vereadores, que eu respeito pessoalmente, mas ganharam a eleição com uma renovação, e eu já não era mais uma renovação, entre aspas, né? Já estava disputando minha segunda eleição, mas que concretamente não fazem nenhum debate conceitual na Câmara.
Eu pouco vejo.
Não fazem, poxa. E aí reduz o papel do parlamento, reduz o papel do vereador, reduz o poder do vereador, que se resume a questões muito objetivas do cotidiano, que também é o papel, mas porra, não pode se resumir a isso. Não dá para se resumir a isso.
Você tocou num ponto que eu ia entrar mais na frente, então eu vou antecipar. A eleição para deputado estadual que você concorreu agregou muito. Tenho certeza que abre novos caminhos, abre até geograficamente, expande as fronteiras. O saldo é extremamente positivo, esses 10 mil votos. Como o Marcel avalia, já que eu não tive essa chance de conversar sobre esse assunto?
Não, eu não acho extremamente positivo, não. Eu acho que tiveram algumas interferências importantes. O cenário eleitoral foi um terror. Né? A perseguição aos candidatos do PT e da esquerda foi assim, uma perseguição concreta, verdadeira.
Essas bruxas.
É uma loucura. E aí faltou não sei se faltou nas pessoas, na verdade faltou no contexto da eleição conteúdo, sabe? Faltou conteúdo. Faltou conteúdo nos principais candidatos de Macaé, faltou conteúdo nos principais candidatos nacionais. Olha como é que foi os debates do Brasil para presidente da República. Olha como é que foi a eleição do governador do Estado. E se você pegar na ponta do lápis e ver como que nós elegemos os nossos deputados, o que representam cada um? Né? O que representam conceitualmente, tá? Não estou falando dos seus setores eleitorais que tem, o público que vota neles e tal. Estou falando assim, conceitualmente o que representam. Pouca diferença tem. Então, não há não havia uma polarização concreta. Não havia.
Dispersa.
É dispersa. Então, havia uma questão de criminalização de uma legenda, de um setor político ideológico. Os outros nadaram de braçada. Não é à toa que o Macaé deu tanto voto para um delegado da Polícia Federal que nem daqui é, que não sabe andar na rua. Isso é uma questão interessante. Mas eu acho que foi uma experiência impressionante. Horta, impressionante a experiência da candidatura no ano passado. Impressionante andar assim. O município de Campos foi o que eu tive mais. Eu tive mais votos em Macaé e depois em Campos. interessante demais encontrar assim, ex-diretores da escola técnica que eu estudei lá, enfim, e que me apoiaram com todo entusiasmo, encontrar setores ligados aos movimentos populares, encontrar setores de pastorais, dos mais diversos cantos do estado do Rio. Então eu fiquei muito satisfeito, o saldo foi interessante para primeiro ter a clareza de que eu faço parte de uma disputa política concreta pela esquerda, no interior do estado, e que nós não temos, esse é o segundo aspecto, nós não temos no interior do estado do Rio de Janeiro quem consiga ainda aglutinar as forças da esquerda para disputa, para umas disputas mais amplas. Nós não temos.
É uma dificuldade para a sociedade escolher de fato seus representantes. E ser representantes que venham de um movimento social, que venha comandando um novo pensamento, sendo o estandarte, a bandeira de uma nova forma de fazer política, mais consciente, mais participativa, entendendo que o político não se manda, em que ele pouco tem de próprio nos seus mandatos, a gente consegue transformar essa cidade. Mas transformar a cidade, transformar um município, eu gosto de falar de maneira ampla, um município, não é missão para se fazer sozinho.
É.
Ninguém tem essa possibilidade de problemas tão complexos, tão interligados, chegar com uma solução mágica e resolver. Tentamos isso há 6 anos atrás, resolver tudo num passe de mágica e não conseguimos. Para a composição desse futuro, bem próximo, que é o ano que vem, parece que isso não vai acontecer, parece que teremos mais uma vez uma dispersão de forças.
Uhum.
Ou você acredita que teremos um foco, que encontraremos alguém capaz de aglutinar o pensamento do eleitor em geral numa direção só?
É, Horta, bem, primeiro que para que a gente consiga ampliar as decisões, participar mais das decisões, né, evitar salvadores da pátria, a gente precisa que a população entenda que a política não é o mal da vida da gente. Né? A política é o espaço em que a gente precisa participar, acompanhar, cobrar, fiscalizar, estar junto, porque é dali que vão sair as decisões. Né? Foi da decisão política que foi restrito, por exemplo, o direito do povo de Macaé e das pessoas que trabalham e estudam em Macaé usar a passagem real de maneira ilimitada. Agora tem um cartãozinho e só quem comprova que mora em Macaé pode utilizar. Quantos guardas municipais, né, não conseguem comprovar a residência?
Mais da metade.
Né, e acabam tendo esse debate. E aí, o que é que eu faço? Será que vai valer a minha comprovação de vínculo com o município?
Uhum.
Não sei. Né, quantos professores, quantos profissionais da saúde, quantos trabalhadores do petróleo? Né, quantos que vêm de Rio das Ostras e Conceição, Carapebus, e que não conseguem hoje ter o seu direito à passagem real, porque eles movimentam a economia daqui. Isso é uma decisão política. A outra decisão política é se você vai garantir água de graça ou se não vai garantir água de graça. Isso é uma decisão política, se você vai conseguir cobrar da cidade de uma determinada maneira ou cobrar da cidade pela justiça, mas no final das contas a decisão política principal é que ninguém cuidou para que o Rio Macaé não tivesse escasso, esgotado, a ponto de nós, em setembro, não termos água no Rio Macaé com potencial para nos abastecer. Bem, então a política ela precisa ter a participação das pessoas. Quanto menos participação das pessoas, mais salvadores da pátria, mais isolamento e mais equívocos.
Não existe estímulo para chamar as pessoas para participar.
Não existe, não existe. Isso foi sendo também conquistado, mas foi construído. Isso é proposital.
Sim.
Isso é proposital. Dizer que a política não presta o tempo todo, as notícias de jornal, as notícias de TV, vários blogs, vários comentaristas de TV e de jornal. Porta, criminalizar a política é uma questão ideológica.
Uma estratégia.
É uma estratégia ideológica. Para que só restem na política os que sempre dominaram e nunca resolveram nada. Olhem as famílias que dominam historicamente a política em vários espaços. Bem, então o que eu penso para o ano que vem? Porta, falta muito apresentarem os conceitos de cidade que eles querem. Que Macaé que é possível fazer e o que cada um apresenta de alternativas e de caminhos para isso.
Dentro da realidade, né? Assim,
dentro da realidade, sem maluquice. Você vai lembrar, em 2016, você tinha alguns candidatos. Aí, na discussão da ônibus, um dizia o seguinte: nós vamos garantir a passagem, não a R$1, mas a 50 centavos. O outro dizia que ia manter a passagem R$1. O outro dizia que ia dar gratuidade para todo mundo, para uma empresa, pública e tal. Aí você perguntava o seguinte: como é que você vai dar gratuidade para todo mundo? Não, vou fazer igual fulano fez em Maricá. Pô, não tem consistência. As pessoas não vão mais nessa linha. Então é preciso dizer o seguinte: como que vai melhorar a vida das pessoas concretamente? Como é que as pessoas vão trabalhar enfim, com transporte público de qualidade? Como é que as pessoas vão andar na rua com a iluminação pública funcionando? Como é que as pessoas, e com segurança, porque é a consequência, como é que as pessoas vão para o hospital não vai estar faltando gás, não vai estar faltando seringa? Como é que as pessoas vão no posto de saúde, não vai cair o teto porque choveu no fim de semana? Como é que as pessoas vão para a escola e o professor não vai estar dando atestado porque não aguenta ficar naquele espaço, né, que não é saudável? Em algumas escolas acontece isso, e por isso várias faltas. Então, assim, não dá para ter soluções mágicas. Não vai reduzir a evasão escolar dando 100 bolsas de R$600 para estudantes de uma rede de 40 mil estudantes. Então, e com muitas precariedades. Então, essas questões de encontrar soluções mágicas sem conseguir explicar as pessoas de maneira concreta, eu acho que as pessoas não caem mais. Isso eu estou sentindo faltar, tá? Um diz que é contra o prefeito de qualquer forma e o outro diz que está esperando decidir o que o prefeito vai fazer. Aí o outro diz que é o candidato de Bolsonaro, que eu acho que deve ser loucura hoje dizer que é o candidato de Bolsonaro e achar que isso é bom, né? E, por outro lado, os setores mais à esquerda não conseguiram ainda, e eu sou um entusiasta de que isso aconteça, construir uma unidade conceitual, um programa único, mesmo que, não se consiga candidaturas únicas, Horta, é preciso um programa único para dialogar com o povo na rua, para dizer pelo menos os eixos centrais de como a gente vai sair desse buraco que entramos há 6 anos atrás, acreditando que a esperança da gente ia conseguir mobilizar para a cidade se transformar numa coisa diferente. Na verdade, ela aprofundou erros históricos, né? Então, a gente precisa disso. Pela esquerda, eu defendo um conjunto de ações, um conjunto de propostas que formem um programa, ou pelo menos eixos centrais de um programa, que unifiquem esses setores e que eles apresentem de maneira coletiva esses eixos, e aí cada um vai encontrar a sua melhor estratégia eleitoral. E dos outros setores falta dizer o que querem, né? Falta dizer o que querem.
Programas como Inova BR e outros think tanks, que a gente chama, centros de pensamento, Você acha uma boa, é uma saída, é uma estratégia?
Eu acho legal porque eles estão estudando, né, Horta? Eu acho legal porque eles estão formando gente, né? Eles estão pegando uma turma, capacitando, apresentando conceitos, apresentando, enfim, experiências. Eu acho isso muito legal. Eu só tenho uma preocupação de que esses movimentos, eles não são de graça, né? Eles são financiados.
Existe um patrocínio, inclusive, particular, né? De empresas.
São financiados. Sabe uma coisa interessante? Está se discutindo muito a reforma da Previdência, a reforma tributária, algumas questões trabalhistas, de direito trabalhista no Brasil. E lá no Congresso você tem algumas lideranças interessantíssimas desse novo movimento.
Sim.
Enfim, a Tabata, o menino do Espírito Santo, que é deficiente visual, esqueci o nome dele, Rigoni, acho que é Rigoni. E tem alguns outros. Eles, interessante, numa discussão, numa entrevista que eu vi na TV, estavam esses dois e mais um. E na discussão da reforma da Previdência, o menino do Espírito Santo, o Rigoni, dizia o seguinte: olha, o meu partido é contra a reforma da Previdência, mas eu
sou a favor.
Sou a favor. Aí você pensa o seguinte: se esses movimentos, não estou dizendo que são assim, tá? Se esses movimentos são financiados pelos fundos de pensão ou pelos privados, né, ou pelos bancos que financiam a Previdência Privada, querem a Previdência Privada, como é que eles vão votar contra uma reforma da Previdência que tem feito tanto mal ao povo, né? Como é que eles vão votar por um transporte público pleno, amplo, de qualidade para todo mundo, se a Localiza, por exemplo, financia esses movimentos? Estou dando um exemplo, não estou dizendo que são isso que financiam. Como é que eles vão pensar uma economia para o país, para os estados e para os municípios, uma economia mais democrática, mais, como diz o Papa Francisco, uma economia mais integral, que inclua e não exclua, que as pessoas não passem fome, se eles são financiados pelo Armínio Fraga e o seu conglomerado financeiro, né? Então, isso é os fundos financeiros internacionais que o Armínio Fraga faz parte. Isso é uma questão importante, porque vai chegar um momento em que eles vão dizer o seguinte: eu não sou deputado ou o vereador, ou, enfim, de tal partido com tais conceitos. Eu sou de tal movimento financiado por tais milionários. E aí o povo, na verdade, ficou para trás.
O fim da obrigação de filiação partidária para a candidatura é uma saída? Ou é uma arapuca?
Eu acho que depende muito. Eu, na verdade, não acredito nesses formatos assim muito desligados do contexto. Como é que as pessoas ganham eleição no Brasil, Horta? Como é que as pessoas ganham eleição no Brasil? Eu não tenho dúvida que se eu não tivesse o mínimo de estrutura de trabalho que eu tenho na Câmara, eu não teria condições de me reeleger vereador.
Sim.
Você imagina um jovem que decide, assim como eu decidi lá, que vai ser candidato a vereador e não tem um mínimo de estrutura, não tem alguém que chegue próximo, não tem um momento de conjuntura que ajude com alguma questão para dar visibilidade à campanha.
Mas o que afasta, né, esse jovem, quando ele entra num partido e ele tem um pensamento diferente, ele é ameaçado de ser expulso do partido. Nós temos um partido chamado Democratas, que quando o cara pensa diferente, ele é expulso. O que tem de democracia?
É uma loucura, né? Agora eu penso que esses... eu acredito, Horta, que os partidos políticos, eles são parte da sociedade, né? Por isso eles existem. Nós tivemos experiência de não ter partidos. E foram experiências muito ruins, né? Experiências autoritárias. Nós tivemos, estou falando da história do Brasil.
Sim.
Eu não acho, na verdade eu não sei, posso errar se isso de fato vier a acontecer um dia, mas você corre o risco de, ao invés de eleger pessoas que representem alguma parte do pensamento ou do contexto da sociedade, você eleger salvadores da pátria, você eleger abençoados. E aí fica muito mais esquisito, o que já é confuso. Você imagina tantos partidos no Brasil, aí você vai ter tantos partidos, mas tantas lideranças. E aí o partido passa a ser descartável? Não sei. Eu não sei se democracia sem partido é o modelo mais adequado para o Brasil, né? Como também não acho que reforma política, que mudar as regras da política nacional sem pensar de que forma a gente vai financiar, e aí o debate muito sério do financiamento público, tem que ser um debate muito sério, muito maduro, tá? Não dá para ser um debate de torcida ou não dá para ser irresponsável, como muita gente tem feito. O financiamento público de campanhas talvez ajude a evitar que os empresários continuem elegendo os seus, né? Por mais que não haja mais oficialmente o financiamento privado por empresas de campanhas. Então você pensa o seguinte: o cara é milionário.
Ele vai se eleger.
Ou vai eleger quem ele quiser. Vai eleger quem ele quiser. Aí sim, mas vai se fortalecer os partidos. Enfim, eu acho que o debate do financiamento, o debate da representação, do que é representação das forças no Brasil.
O voto distrital.
Pode ser um
equilíbrio dessas forças?
Pode ser que sim. Eu só me preocupo demais de perder, de fato, a representação de cada pensamento da sociedade. Uma cidade de 100 mil habitantes, você tem separado por distritos, e você vai
disputar 10 distritos, 5 distritos.
Ou então, você elege os mais, que falaram disso, elege os mais votados, os 10 mais votados. Pode ser...
Esse é o distrital misto.
Entendeu? Pode ser que um determinado setor importantíssimo do município, que tem representação, que tem lastro, que tem caminhada, tá, fique fora do debate político, e pode ser que elejam sempre os mesmos. Enfim, eu acho um debate bacana de fazer. O Brasil abriu mão de fazer essa discussão quando topou a irresponsabilidade do impeachment em 2016... O Brasil abriu mão de fazer o debate verdadeiro da reforma política. A mudança da forma política nacional estava começando para isso. Eu acho que o debate da reforma política ampla, concreta no Brasil, ela deve acontecer a partir da sociedade, não do Congresso. Aquele Congresso não tem condições de fazer o debate da reforma política plena. E aí é preciso pensar um formato, se é uma constituinte exclusiva ou não, enfim. Mas eu acho que é preciso que... Você imagina, a eleição do ano passado poderia ter sido essa grande pauta. E não foi, pô.
Foi. Não houve pauta.
Não foi. A pauta era quem falava mais mentira na internet. Sim. E ganhou quem falou mais.
A gente já caminha para o final aqui, por causa do nosso tempo também de podcast. Uma análise que eu queria seu comentário. Os políticos, eles se escondem após os mandatos. Se elegem e se encastelam. Uhum. Não é o seu caso. Eu vejo a sua movimentação, sua penetração em vários tecidos sociais, tanto de alta classe quanto dos menos favorecidos. Vejo sua luta. Mas, invariavelmente, 80% de uma bancada eleita, ela se encastela, ela some, você não encontra ele nas ruas. Isso, na minha opinião, dificulta a integração das pessoas e, por isso, o afastamento de quem tem pouco tempo para a política, você precisa trabalhar, precisa estudar. Ela tem 10 minutos por dia, se tanto, para ler os comentários, para ver o jornal, que são ruins. Os jornais são ruins, estamos falando de Macaé.
Exatamente.
E isso desestimula ele. E partindo dessa análise minha, a entrevista é sua, não é minha, o que as pessoas podem esperar do Marcel até o próximo período eleitoral? Quando chegarmos no período eleitoral, teremos um outro tipo de entrevista.
Sim, tá.
Será diferente. Eu estaria falando com o candidato Marcel Silvano. Hoje não é o candidato Marcel Silvano.
Isso.
É a pessoa, Marcel, que também é vereador.
Sim.
O que o Marcel pode contribuir para que se melhore, que essa distância entre a população e os políticos seja reduzido?
É uma tarefa difícil. Assim, o que eu posso fazer para contribuir? Eu acho que eu tenho feito, viu, Horta? Eu faço quando eu discuto, por exemplo, o papel da comunicação social na construção da opinião pública. Eu acho que é muito ruim aqui. Rádios, TV fala pouco, mas enfim, TV também tem a sua influência, jornais e alguns blogs, inclusive, que prestam um péssimo papel. Péssimo papel. E por isso eu acho que a sociedade precisa acompanhar isso. Por isso eu defendo um conselho de comunicação, que é para ampliar a participação da sociedade nas informações que a gente recebe. Bom, isso é um debate. Uma outra questão que eu acho importante, Horta. Cara, esse período agora tem um ano praticamente antes da próxima eleição.
Muito.
Então tem um ano e dois meses, três meses para o final desse mandato. Eu, até dezembro de 2020, Horta, o que eu tenho certeza, assim, eu tenho me dedicado a não fazer o debate raso das pautas que chegam na Câmara. Eu tenho me dedicado a estudar o que está ali, a ler o que chega para ser discutido e ser votado, a votar de acordo com uma composição política da Câmara, mas de acordo com os meus conceitos de vida e de história. Isso eu acho importante, ser um mandato com qualidade, que trabalha com qualidade. Eu tenho uma dificuldade, talvez nesse sentido que você está falando, tenho uma dificuldade interessante de refletir, que eu pouco falo dela. Estar nas ruas fazendo ações de bairro, ações de contato com as pessoas, eu sempre faço prestando conta do meu trabalho.
Sim.
Entrego um jornalzinho, nós fazemos trimestralmente um jornalzinho de prestação de contas, as redes sociais digitais ali, mas na rua a gente sempre entrega, nos terminais, nos principais pontos de alguns bairros. Bem, mas, por exemplo, nós sempre fizemos caminhadas nos bairros para ver os principais problemas e encaminhar isso depois nas câmaras e conversar com o povo. Tem coisas que a gente não tem condições de resolver, e que a gente é levado a gente é tentado a dizer às pessoas que a gente vai dar conta daquilo. Então, o que tem me incomodado um bocado é que tem muito vereador fazendo isso, indo na rua, falando com as pessoas, discutindo determinados problemas, dizendo que vai dar solução, e a solução nunca chega. E aí você sai de mentiroso. Eu não quero cumprir esse papel. E estou falando por experiência própria. No Novo Cavaleiros, até hoje, desde aquela época, desde 2012, quando nós estivemos por lá, João, caminhamos junto lá. Não foi consertado o alambrado da praça. Eu não vou fazer, Horta, uma vaquinha com os meus assessores.
Nem colocar do seu bolso?
Tirar do meu bolso, fazer uma vaquinha com os meus assessores, para pagar aquilo. Porque isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Agora, meus vizinhos ficam pé da vida, Eles dizem, pô, o vereador do bairro não consegue resolver aquele problema. Então, talvez eu tenha, em um momento desses dois mandatos, dito que eu ia resolver. Agora, não resolveu porque o prefeito não quis fazer, o secretário não fez, não é prioridade dele, eles estão fazendo outras coisas. eu continuo cobrando. Agora, o meu sentimento é que a Tomás está falando mentira.
Sim.
Então, isso é uma questão. Não dá, e isso tem me feito refletir muito de que forma que eu vou andar as ruas até o final desse mandato. Porque não dá para ir às ruas, falar para as pessoas determinadas coisas que não são do seu poder e não são, porra, no final das contas, verdade. Então, isso eu não vou fazer. Talvez isso eu contribua mais do que estando lá dizendo e falando e prometendo e depois não dando conta. Não vou fazer. Isso, assim, eu posso perder a eleição por conta disso, Horta. Mas não vou fazer. Porque eu acho muito injusto.
Não podemos mentir.
É muito injusto. Muito injusto. E não estou ali para cumprir esse papel, não. Na verdade, estou ali para combater as injustiças. E essa é uma injustiça muito, muito rudimentar. É uma injustiça que a gente não pode cometer. Então eu tenho refletido muito sobre isso. Vou continuar nas ruas, prestando conta do meu trabalho, dialogando com os movimentos de base, conversando com os sindicatos, conversando com os setores que a gente dialoga com mais frequência, mas também ampliando, né, dizendo como é que a gente está trabalhando, indo aos bairros ver os problemas e perguntar às pessoas as sugestões. E dizer que eu vou encaminhar. Agora, fazer maluquice dizendo que resolvo sozinho, isso eu não faço. Tô fora.
Felizmente.
Tô fora.
Marcel, muito obrigado.
Beleza.
Sensacional entrevista. Eu vim aqui esperando ouvir 2, 3, ouvir 20, 30, 50.
Que
foi
bom.
Maravilhoso. E aprendi muito mais uma vez.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Espero você de volta numa outra oportunidade aqui com a gente.
Claro, estou à disposição. Beleza.